Excelentíssimo senador Acigo Cássio, presidente dessa sessão, eu quero começar registrando de que em 1990, a Cúpula do Milênio, um encontro internacional coordenado pela ONU, apresentou uma proposta em que o Brasil subscreveu de que em 2015 nós nos comprometíamos a diminuir pela metade a pobreza absoluta no Brasil. Tínhamos ali aproximadamente 26% de toda a população brasileira. Em 2008, o Brasil já atendia essa meta. E se nós pegarmos as políticas públicas desenvolvidas pelo presidente Lula, nós tivemos 35 milhões e 700 mil pessoas ascendendo na pirâmide social. E tivemos mais 29 milhões de pessoas saindo da pobreza absoluta até 2010. Mas ainda temos 16 milhões e 200 mil pessoas na pobreza absoluta. Exatamente por isso, a nossa presidenta Dilma, na sua campanha eleitoral, assumiu como uma das bandeiras de campanha resolver, erradicar e superar a pobreza absoluta no Brasil. E agora, nesse mês de junho, ela faz o lançamento deste programa, um programa consistente para completar esse ciclo de inclusão social com crescimento econômico e distribuição de renda em que o nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, com a sua base aliada, vem desenvolvendo no Brasil. E é por isso que nas regiões mais pobres, as pessoas estão mais felizes, estão mais integradas, estão mais brasileiras, porque participam da riqueza nacional. Esse projeto, ele tem um grande olhar para as regiões norte e nordeste, até porque 57% desses 16 milhões e 200 mil pessoas vivem na minha região, a região nordeste. E quando a gente observa quem são esses brasileiros e essas brasileiras, na sua ampla maioria, são meninos e meninas com até 14 anos de idade. E na sua casa, o chefe da família é a mulher. Em face de uma política desenvolvida ao longo da nossa história e das nossas famílias, de que a paternidade não deveria ter uma grande preocupação para com seus filhos. Deixava muito mais sobre a responsabilidade da mulher. Esse debate, junto ao terceiro setor, junto aos vários movimentos da sociedade civil organizada, nos permitiu em que a responsabilidade paterna fosse aumentando. E agora, com esse programa, em que a nossa presidenta Dilma termina de lançar, com um conjunto de ações que já vinham sendo feitas, nós queremos chegar em 2015 com 100%. Resolvendo a pobreza absoluta em que o Brasil tinha assumido, em 1990, de resolver apenas a metade da população que ali estava. E esse projeto ele tem um grande embasamento nas políticas voltadas para a agricultura familiar. Se nós observarmos, em 2002, todo o crédito para a agricultura familiar brasileira não ultrapassava 2 bilhões de reais. Esse mesmo setor, nessa safra agrícola de 2010 e 2011, tem 16 bilhões de reais para a agricultura familiar. Eu lembro muito bem, quando era deputado federal, fazendo o debate da taxa de juros que se cobrava da agricultura brasileira, eram taxas escrochantes, imorais, embora as taxas ainda sejam muito altas. Mas neste setor, nós temos hoje juros negativos. Se você é da área do assentamento, a tua taxa de juros é, no máximo, de 3% ao ano, sem correção monetária, para uma inflação em torno de 6%. Se você vai para a agricultura familiar, aquele que tem a pequena propriedade, a sua taxa de juros é de 3% a 4% ao ano, sem correção monetária. E, ao lado disso, com as políticas públicas desenvolvidas pela nossa Embrapa, com a melhoria dos cultivares, esse setor passa a ter uma maior produtividade e a produção de grãos no campo, envolvendo a agricultura familiar, a média e a grande propriedade, o agronegócio. Nós somos hoje um dos países que mais cresce na produção de grãos e queremos chegar em 2022, sendo o primeiro produtor de grãos do mundo. E para isso, precisamos ter uma política envolvendo todo o Pacto Federativo, toda a sociedade brasileira, em que a agricultura familiar, a média e a grande propriedade fazem parte desse grande projeto, com um código florestal condizente com a nossa realidade e pactuado com os vários setores produtivos brasileiros. E se nós voltarmos para a agricultura familiar, na minha região, na região Nordeste, uma das maiores reclames que nós tínhamos ali por volta de 2004, 2005, era a necessidade da energia elétrica nas nossas moradias. Todas as vezes em que nós visitávamos uma comunidade, um sindicato rural, um assentamento, uma feira daquela cidade do meu Ceará, o que mais se pedia era exatamente ter acesso à energia. Em pleno século XXI, coisas em que o mundo já tinha resolvido no final do século XIX e até a metade do século XX, o Brasil continuava à base do bico da lamparina e alguns do velho lampião para tentar trazer clareza para sua casa, para seus filhos poderem estudar e, acima de tudo, tinha um custo muito alto, porque você não conseguia preservar o alimento e nem melhorava a qualidade do seu alimento. Com o programa Luz para Todos, nós estamos universalizando a energia com algumas dificuldades na região norte em face às suas grandes distâncias e precisamos desenvolver outras tecnologias para que efetivamente a gente apague de uma vez por todas a velha lamparina tendo energia na casa das nossas famílias. Isso faz parte do programa de erradicação da pobreza, da miséria do Brasil. Nós, na região Nordeste, sabemos o que representa a água. A água para nós, a ser, é como o ar de respirar, nosso presidente. Sem ar, não tem vida. Para nós do Nordeste, é da mesma forma. Sem água, não tem vida. Exatamente por isso, desenvolvemos durante a campanha de 2010 o programa Água para Todos e no programa de erradicação da miséria também. O programa Água para Todos é uma das pilastras nesse processo, para que possamos de uma vez por toda aposentar também a velha lata d'água na cabeça e passar a ter água de qualidade nas nossas moradias. Naquelas que for possível fazer um processo de irrigação, um processo de abastecimento de água através da encanação, assim será feito. E para as casas isoladas, mais distantes, é a cisterna caseira. O nosso Estado, o Estado do Ceará, firmou um convênio com o governo federal agora, no final de 2010, para a construção de mais 42 mil cisternas caseiras. Dessas 42 mil, a metade o governo federal viabilizará. E a outra metade, o nosso governo do Estado do Ceará, o governador Cid Ferreira Gomes, fará a contrapartida para que nós possamos chegar ao final de 2011 com mais 42 mil cisternas caseiras ali prontas. Desenvolvemos no Estado do Ceará um programa chamado Cinturão das Águas para receber as águas do São Francisco, que para nós, do Nordeste Setentrional, é decisiva. E aquele velho debate que nós tínhamos entre os estados doadores e os estados receptores, conseguimos fazer um grande entendimento político, revitalizando o Rio São Francisco, recuperando a sua capacidade e, ao mesmo tempo, levando água para o Nordeste Setentrional, que ali não tinha. E só foi possível fazer isso através de um presidente que foi e é o melhor e o maior presidente de toda a nossa história, que é Luiz Inácio Lula da Silva. E eu aprendi nos bancos da escola de que o imperador Dom Pedro II havia se comprometido em vender a última pedra da coroa para que nunca mais no Nordeste passasse sede. Isso era 1877, uma das maiores secas que nós tivemos no Nordeste brasileiro. A coroa continua intacta e a sede veio e ainda continua na vida nordestina. Mas foi preciso que o Brasil tivesse a coragem de eleger um pinhão, um nordestino, filho do Pernambuco, presidente da República, para poder fazer esse grande acordo, esse grande entendimento entre os estados doadores e os estados receptores da água para que a interligação pudesse ser feita. O canal leste, que abastece o Pernambuco e a Paraíba. Está com 80% dele pronto. E queremos chegar no final de 2011, concluindo, e o nosso senador Wilson Santiago conhece muito bem o que isso representa. O Canal Norte, que beneficia o Pernambuco, o Ceará, a outra parte da Paraíba e o Rio Grande do Norte, tem hoje 40% dele feito e queremos chegar em 2013 com ele concluído. E esse processo nos permitirá resolver um grave problema que já foi cantado em prosa e verso pelos vários cantores e compositores da nossa região, mas foi esse nordestino que conseguiu resolver e que a presidenta Dilma está dando continuidade e faz parte do programa Brasil Sem Pobreza. Nós sabemos o que representa a moradia na parte urbana. Grande parte das famílias que foram ontem expulsas da roça, seja por falta da terra, por falta de oportunidade, que veio para a grande cidade, que morava nas palafitas, nas casas de palha, de latão, hoje, com o programa Minha Casa Minha Vida, estamos resolvendo esse problema. Iniciamos esse grande programa com 1 milhão de moradias no seu primeiro período. Asseguramos a construção de 1 milhão e 5 mil moradias. Essas casas estão sendo feitas, estão sendo entregues. Agora vem a segunda fase, com mais 2 milhões de moradias. E a indústria da construção civil pede a capacitação de mão de obra, a formação da mão de obra do pedreiro, do servente, daquele que vai construir a nossa moradia. E aqui tem uma particularidade: esse pedreiro, esse servente, faz a casa e tem o direito de morar nessa casa, porque o nosso velho Patativa do Assaré dizia que o pedreiro e o servente começava a casa e terminava fechando a porta de entrada e nunca mais tinham acesso àquela casa. Nosso senador Wilson Santiago, por gentileza.
Senador José Pimentel, Vossa Excelência faz um relato daquilo que todos nós, inclusive toda a população brasileira, tem conhecimento e também o próprio reconhecimento daquilo que o ex-presidente Lula, de fato, realizou para o povo brasileiro, no que se refere à administração pública, com ações, todas elas, a grande maioria voltada para os pequenos, para os menos favorecidos, e com isso contribuindo com o aumento da autoestima do povo brasileiro. Da mesma forma, a presidenta Dilma continua fazendo com que novos programas, ampliando os programas anteriormente existentes, como o programa Minha Casa Minha Vida, como também o próprio Pronatec, o novo programa, e além de tantos outros que são essenciais para a vida e para a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro. Daí porque o relato que Vossa Excelência faz é mais do que justificado e provado. E por esta razão é que o próprio presidente Lula saiu com aprovação, deixou o governo com aprovação de mais de 80%, e a presidenta Dilma já chega próximo a isso, apesar dos primeiros 6 meses de governo. Eu tenho certeza que no final deste governo, o Brasil e todos nós brasileiros temos muito a comemorar por termos governos comprometidos com os interesses da grande maioria da população, com políticas públicas e ações administrativas voltadas para os interesses da grande maioria da população desse país. Então, está de parabéns, Vossa Excelência, e eu tenho certeza que, agindo assim, quem ganha é o povo brasileiro.
Obrigado, senador Wilson. Senador Flecha Ribeiro, por gentileza.
Senador José Pimentel, eu quero louvar o pronunciamento de Vossa Excelência sobre as ações em benefício do povo irmão do Nordeste. Eu acho que são importantes e devem ser, por todos nós, relevadas, consideradas, melhor dizendo. Mas Vossa Excelência, no momento do pronunciamento, disse que o presidente Lula foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Eu acho que aí é uma falta de visão histórica, porque Vossa Excelência retorna ao ufanismo que eu me referi há pouco, quando fiz uma parte ao senador Ciro Miranda, de que o presidente Lula dizia: nunca dantes na história do Brasil aconteceu tal coisa. Nunca dante, parece que o Brasil foi descoberto em 2003. E aí o Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente da República, ele, e daí por diante, todos os outros, Vossa Excelência faz um juízo próprio ao anunciar como o presidente Lula sendo o maior presidente do Brasil. Eu discordo, acho que ele cometeu uma série de enganos. Nós tivemos outros presidentes importantes, não me refiro somente ao Fernando Henrique Cardoso, mas outros tantos que tiveram uma posição de dar uma nova visão, um novo patamar para o nosso país. Quero que todos nós tenhamos saúde e vida, que ao final do mandato da presidenta Dilma, Vossa Excelência vai subir à tribuna e dizer que o Brasil nunca teve uma presidenta tão importante ou tão querida quanto a presidenta Dilma. E aí vai esquecer o presidente Lula. Então, o juízo que a história faz, ela não é no momento presente. A história vai fazer o julgamento mais à frente. E aí, realmente, queira Deus que todos nós tenhamos ainda com vida, para que a gente possa saber quem é que fez o Brasil chegar ao patamar que hoje se encontra. Mas eu quero dizer que concordo com Vossa Excelência com as obras que são necessárias para o Nordeste e lamento que elas não tenham chegado à Amazônia e ao meu estado, o Pará.
Senador Flecha Ribeiro, quem diz isso não é o senador José Pimentel. É o povo, basta ver as pesquisas de opinião pública. Quem termina um governo, depois de 8 anos, com mais de 80% de bom e ótimo, e 94% incorporando os que têm irregulares, apenas 6%, pensando igual Vossa Excelência, é inegavelmente o melhor presidente de toda a história brasileira. E nós elegemos a ministra Dilma, hoje apresenta Dilma, para fazer mais e melhor do que o presidente Lula. E é por isso que ela foi eleita com expressão de voto que teve, sendo a primeira mulher a ser presidenta do Brasil, para que com seu coração de mãe, com sua mente de avó, possa fazer melhor do que todos os homens do Brasil. Por isso, eu sou um daqueles que sou da base do governo, tenho orgulho de ser da base do governo, como fui deputado de oposição por 8 anos, fazendo um debate duro, mas muito sincero sobre o que acontecia no Brasil. E tenho convicção de que o Brasil não voltará mais à velha república, até porque a velha república deixa pouca lembrança na mente e nos corações do nosso povo. Basta ver o que foi a Revolução de 30, uma unidade do Sul com o Sudeste, do Sul com o Nordeste, para derrotar a velha república, porque ali o que predominava era a política da caneta, do bico de pena, em que nós sabíamos que as mulheres não podiam votar. Os trabalhadores não podiam votar e só votar era o voto censitário. E o voto dependia do poder de compra dos homens do Brasil. E apenas 5% dos homens votavam. E tinha pessoas que tinham direito a 2.000 votos nas eleições da República Velha, em que Vossa Excelência faz referência. Aquele período, nós do Nordeste ajudamos a construir. Naquele período, nós do Nordeste, com João Pessoa na linha de frente, escrevemos uma nova história. E, em seguida, a Constituição de 46 consolida esse processo democrático que, lamentavelmente, foi interrompido em 64 e que nós, novamente, em 89, escrevemos a nova história. E hoje, o Brasil é a 7ª potência econômica do planeta, com distribuição de renda e inclusão social, que tem um dos programas mais ousados no mundo da educação. Se eu ter uma ideia, até 2003, nós construímos no Brasil apenas 139 escolas técnicas federais. E tivemos um sociólogo, presidente da República, de que em 1997 baixou um decreto proibindo a criação de escolas técnicas no Brasil, e esse nordestino termina de construir mais 280 escolas técnicas, inclusive 6 delas no seu estado do Pará, e todas no interior do Pará. E agora a presidenta Dilma, no Pronatec, está construindo mais 120 escolas profissionalizantes para que a gente possa resolver o apagão da mão de obra. Sou sindicalista, que na década de 80 e 90, uma maior preocupação nossa era receber na data base parte da inflação e não perder o emprego. Assisti à década de 90, a chamada reengenharia do mundo do trabalho, que era para saber se demitia o filho ou o pai, porque não tinha emprego para os dois. Hoje, fico muito feliz quando nossos empresários botam a placa na porta da sua fábrica ou do seu estabelecimento, dizendo: "Tô precisando de empregados." Empregados qualificados, empregados para continuar construindo essa forte nação que pertence ao bravo povo brasileiro que a constrói. Por isso, tenho muito orgulho da história brasileira, mas tenho que fazer referência e justiça àqueles que constroem. Senhor presidente, como o líder do DEM falou 35 minutos, comeu o nosso tempo, vou dar como lido o meu pronunciamento.